A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, está começando o Café e Bola, o podcast que não é mãe de Ná, mas na semana passada avisou que o Flamengo já era campeão da Copa do Brasil. E foi. Tudo bem que Tavares quase infartou, teve que trocar de cueca.
Não.
E que durante o segundo tempo, dominado pelo Corinthians, a torcida urubu-negra ficou mais em silêncio que simpósio de meditação.
Mentira.
Mas e daí? A quarta taça foi pro ninho do urubu depois de cobranças de pênalti. Vale lembrar que os dois jogadores do Corinthians que perderam as suas cobranças foram Fagner e Matheus Vital, ambos os dois ex-jogadores do Vasco. E por falar no Vasco, ele continua me preocupando. Bem menos do que antes, é verdade, depois de empatar na Batalha dos Aflitos. Não, a Batalha dos Aflitos era do Náutico, né? Não era do Sport.
Ah, é verdade, na batalha do... da Ilha do Retiro.
Batalha da Ilha, é. O Bacalhau Sem Sal chegou a 56 pontos e precisa de 7 nos últimos 3 jogos para subir sem depender de ninguém. Ou seja, o Vasco só depende dele, o que não sabemos se é bom ou ruim, né? São 3 jogos contra a Chrissy Woman.
Walking down the street, Chrissy Woman.
E Sampaio Correa, ambos os dois em casa, e o Ituano em Ituano. Já o Fluminense foi até o Havaí encarar o Havaí, tirou onda, brother! Pegou a prancha de Maury Boogie e deu cutback, hang 5, hang 10. Após tomar 3 sapatadas seguidas e em sequência, o Fluminense voltou a vencer bem, voltou pro G4. Meteu 3-0 com direito a golaço de Martinelli, no melhor estilo do dinizismo, e agora encara o Botafogo, que por coincidência também joga contra o Fluminense domingo, 4 da tarde no Maracanã. Pois é, olha aí, futebol.
Que coisa, não?
E o Botafogo, que joga contra o Fluminense, como estava escrito na linha acima desta que estou lendo agora, vem de uma derrota para o Internacional, o vice-líder do Brasileirão, em pleno estádio João Textão. Nem jogou mal, mas do que adianta guardar a última cerveja gelada na geladeira, mais alguém chegar antes e beber. Em décimo, com 43 pontos, o Cooktop pode entrar no G8 caso ganhe do Tricolor e América Mineiro e Fortaleza não vençam. Ula, ula de lá, ula, ula de lá, quebra, quebra daqui e solta a vinheta, meu tchan, ordinário. Hoje nós temos um tempo exíguo por conta de locação de cabine, então precisamos de destaque realmente bem curto, tá, galera? 2 frasezinhas aí no máximo, tá bom? Começando com o destaque do Flamengo!
Ah, muito boa tarde, Escobar, boa tarde, boa noite, Lopes Maravilha, boa tarde, boa noite, bom dia, Tony Platão, boa tarde, boa noite, bom dia, Wagner! Quero saber como é que faz pra vender vaga na Libertadores. O Flamengo tá com 3 vagas. Não sei que faz tanta vaga assim na Libertadores. Eu falei que a gente ia ganhar. Eu falei.
Agora o destaque do Vasco da Gama.
Alex Coba, meu querido. Lopes Maravilha, Tony Platão, Alexandre Tavares. Galera ligada nesse fantástico podcast Café e Bola. Destaque curto. O Vasco vai subir.
O Vasco vai subir. É uma certeza que tem aqui o nosso vaguinho. Já vamos destrinchar. O destaque do Fluminense que bagunçou o coreto do Havaí, Tony Platão.
Meus queridos, minhas queridas, queridíssimo Alex Escobar, como você disse, esse programa não é a mãe de nada, mas previu, eu falei isso, que era uma bobagem essa crise. E também parabenizar o Tavares, o título foi decidido no pênalti não marcado em São Paulo.
Cacetada,
mano. Chora, neném.
Chora, neném.
É polêmico. Continua chorando, neném. A gente vai destrinchar isso aí, gente.
Chorando.
Nós não vamos correr desse assunto, não. A gente vai falar disso.
Deus, parabéns.
Qual o destaque do Botafogo, hein, Lopes Maravilha?
Maravilha! Algum dão doce pra vocês. Olha aqui, ó, o meu destaque é... Muita gente me perguntando o que acontece com o Botafogo. Muita gente.
Muita gente, né?
Nem tanto, mestre.
O que acontece que não ganha, cara? Não, hoje responderei.
Tá bom, daqui a pouquinho, então, na sequência deste Café e Bola, vamos começar falando do Flamengo. Quero, antes de mais nada, gente, fazer uma denúncia aqui.
Denúncia.
Porque o herói do título foi Rodinei.
Verdade. Rodilinda.
Rodinei que foi massacrado neste podcast.
Meu Deus.
É, e nós podemos provar isso. Áudio, por favor.
Nossa, preocupado.
Essa é uma das invenções que me irrita profundamente e irrita toda a torcida do Flamengo.
Você tá irritado de novo agora.
Tô irritado.
Tá irritado falando nisso.
Refusivo, assim, irritou, né? Essa inversão que ele faz do Rodinei, que não joga absolutamente nada, do lado direito. Imagine você do lado esquerdo.
Olha, não, mas peraí, deixa eu defender o Tavares.
Cara, eu tô muito preocupado com essa declaração.
Não, eu vou defender.
Cara, eu já falei muito bem de você, Escobar. Falei muito bem. Tu falou hoje, eu falo mal. A gente muda de opinião.
É verdade.
Hoje eu falo mal de
não,
você.
Não, mas deixa eu falar uma coisa, Tavares. Você estava fazendo uma análise tática.
Exatamente, na época, né?
Na época.
Isso aí faz 2 anos que eu esse áudio aí.
E condenando a presença de Rodinei na lateral esquerda.
É.
Não, mas disse que ele não joga nada na posição joga dele. Imagina na outra.
Ele falou isso mesmo.
Esse áudio tem 2 anos.
Não.
Vocês são... Vocês gostam.
O herói, ele está brigando com o herói.
Eu tenho a força.
Na verdade, o herói foi o juiz do jogo da ida, né, o Tony Platão.
Não teve nada. Todo mundo sabe que não houve pênalti. Todo mundo acha que é?
Mas
vocês estão indo contra a casa, porque a casa já admitiu que não houve pênalti.
A central do apito falou isso?
Isso.
Não houve pênalti.
Não houve, é verdade.
Não houve pênalti. Ô, Tavares, eu gostaria que você falasse sobre essa grande final. Pessoas andaram preocupadas aí do Flamengo não conseguir nenhuma vaga na Libertadores.
Você, inclusive. Vilmente.
Então segue falando aí de Flamengo.
Eu sempre falei que sempre foi tranquilo, confio perfeitamente no meu time, confio muito no meu treinador, que está aí hoje, o Landim já falou, depende dele renovar. Se ele quiser, a gente é nosso.
Ele falou pra você porque ele não fala com o Escobar.
Ele não fala
com
comigo.
O Landim.
Então, sábado eu passei por ele, dia de meu aniversário.
Ele não fala com o
Escobar.
Ele
ia falar pra bem lembrar pra
Obrigado,
muito obrigado, cara. 48 anos. Aí eu passei por ele na Orla.
Tá acabado, 48 anos.
Tô acabadinho.
Nem tanto, mestre.
E dessa vez ele teve um plus. Ele fez um bico.
Fez
um bico,
que maneiro.
A carinha feia virou.
Piorou então.
Piorou. Esse cara feia pra mim, cara.
Pô, tá piorando a parada.
Tá piorando, sei porque ele não gosta de mim, cara.
É, rapaz. Então, eu sempre falei aqui que o Flamengo venceria. E falo, vou falar mais uma vez aqui. O Flamengo vencerá a Libertadores também. Já falei isso aqui, estou sendo repetitivo. Mas eu vou fazer o que com um clube que ganha o maior vencedor de títulos do século? Que é o Flamengo.
Mas você disse aqui que seria mais fácil.
Pode ser fácil, é difícil. O roteiro foi perfeito. O Fagner, né, seu nome?
Não. Meu tesão.
Meu tesão. O roteiro foi perfeito. Mais do que perfeito. Você imagina se o Arrascaeta faz aquele gol ali, que ele brilhantemente... O goleiraço, o Cássio, meteu uma defesa espetacular.
Eu teria dormido
se
mais cedo.
Ali, aquele gol. Acabou! Aí o pessoal que gosta de secar, que tava ali pra secar, porra, sacanagem, 2x0, vou dormir. Mas não, foram obrigados. Igual a mim, que acordo 4h30 da manhã. 4h28, mais ou menos. Eu acordo 4h30, 4h28.
Por enquanto.
4h20. É verdade, Tony. Não me lembre isso, que me entristece.
Fica até não.
Não me lembre. Vou ter que acordar mais cedo. É, eu, 4h20, mas fiquei lá tranquilo. Estou com sono? Estou muito cansado, mas estou feliz, ao contrário aqui dos 3 patetas que estão ao meu lado.
Que isso,
secaram
cara?
Eu não sou corintiano.
O 4º pateta que está lá em casa, me secando aqui. Ficaram até... Mas você
Rio de Janeiro,
ficou
Tavares.
Até o final lá, até o último.
Ah, também não é assim,
Tavares.
Ele vai perder. Putz, é gol.
Tavares, esse podcast fala do futebol carioca, por isso está feliz.
Falso, está levantando falso aqui. Esse podcast prima pela verdade. Então, se eu seja honesto e verdadeiro,
Tavares,
com o pessoal.
Aproveitando que,
tá
que sobre verdade, é verdade o que disse essa abertura desse podcast, que você trocou de cueca, que você estava se borrando durante o jogo, segundo tempo ali?
Absolutamente.
Foi pros pênaltis e você foi tranquilo?
Não. Eu quero que os senhores me falem aqui quantos chutes deu. Quantos chutes pode sair do estádio lá, é um chute, né?
Chutes fracos,
do estádio.
Chutes fracos.
Quantas defesas o meu goleiro? Excelente!
Mais ou menos!
Excelente goleiro Santos fez no segundo tempo ali. Pressão do Corinthians!
Defesas tranquilas.
Eu escutei lá o locutor da Na Rede Globo Televisão.
O senhor tem algum problema contra o locutor?
Não.
Na Rede Globo de televisão?
Só
tô perguntando isso.
Mas é só ele, tá, pessoal?
Corinthians, uma pressão. Deu um chute em gol, pô. Deu um chute.
Que o contrato está acabando. É importante,
Eu vou fazer uma média. Tô quieto aqui.
É só o Tavares, sexto andar. É só o Tavares.
Deu um chute que fez gol e um outro lá que o cara tava impedido, inclusive, lá, o Roger Guedes tava impedido, uma falha do Rodinei.
Em próximo bloco.
Que eu vinha criticando. Sério? Falhou, o Rodinei falhou naquele lance.
É uma análise tática.
O Rodinei falhou naquele lance ali, o Roger Guedes embaixo do gol impedido.
Mas posso contribuir pro debate?
Quando foi para os pênaltis, né? O senhor ficou tranquilo?
Absolutamente
máquina!
Estresse alto. Estresse alto. Absolutamente tranquilo.
Afirmação falsa. Ô, Tavares, você concorda com o torcedor do Flamengo em geral? Hoje eu ouvi muito isso.
Cacetão.
Que a partir do momento em que Gabigol fez o gol dele, eita, de pênalti, e gritou: vamos! Aquilo incendiou a torcida do Flamengo.
Ele sempre faz aquilo. Não sei se você precisa assistir mais jogos do Flamengo.
Receba!
Ele sempre, entregou quando faz gol, ele
não,
faz
mas eu
aquilo.
Fiz, eu encenei exatamente o jeito que ele fez.
Você precisa. Ele sempre faz aquilo. Não sei se você precisa ver mais jogos do Flamengo.
Não, ele faz.
É, sempre. Não, ele faz, não. Ele sempre faz
ele
aquilo.
Ele sempre
ali.
Faz. Eu acho
ele sempre faz aquilo ali. Entendeu? Então não houve nada.
Estou na dúvida.
A torcida já estava inflamada há muito tempo.
Tá.
Desde o início, desde quando entrou. O início não, porque o início era lá com o burro teimoso lá do português.
Teve um momento
lá
em que a torcida se calou e a torcida do Corinthians cantou mais alto no
Maracanã? Teve, quando o Corinthians fez o gol, provavelmente, né? É difícil, né? A torcida toma um gol e vai vibrar.
Ele se jogou contigo, Escobar.
Geralmente.
É uma parada,
geralmente.
Uma cadeira aqui.
O senhor não deve estar acostumado com isso, mas geralmente quando um time toma o gol, parada a torcida não costuma gritar, não.
Não sei, porque não tem um papo aí que não para nunca.
Não costuma gritar, não. Quando toma um gol, quando toma o gol, geralmente...
Mas vamos falar,
não vai vibrar, não.
Olha o torcedor argentino, nós, brasileiro, guarda, não, o torcedor argentino, maravilhoso.
Chato.
Cara, não, chato, mala, trouxa.
Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente.
Meu time tá perdendo 3-0. E o cara tá lá, vamos, cacete, porra. Tá tomando 3-0, cara.
É chato.
Acha maneiro isso. Não é maneiro, porra.
E os caras ficam de costas pro campo cantando.
O
jogo lá rolando, meu irmão. O cara não sabe nem o que tá rolando no campo.
O bracinho rodando.
Mas aí você.
Everton Ribeiro fez uma partida espetacular. Everton Ribeiro é um craque. Nosso Arrascaeta, infelizmente, tá se convalescendo, a dor no pubis, né? É difícil um sujeito que é solteiro no Rio de Janeiro repousar o pubis.
Com dinheiro.
Ele não é casado, não?
Não, é solteiro.
Com dinheiro.
Tão cedo ele não cura o pubis.
Por mais que o médico... Porra, dá um tempo
repouso,
aí. Não,
né?
Deixa comigo.
Como é que ele...
Deixa comigo. Vou repousar. Vai repousar nada, Arrascaeta.
E a gente entende ele.
Não repousa. O pubis é um troço difícil. Você solteiro com dinheiro.
E ele é bonitinho, ele é bonito.
Ele
é feio, não.
Bonitão, ele.
Não é feio, não. Gato. Corpo bonito.
É, aquela barba mal feita, assim. Aquele muito, muito
bonito. Pernas bonitas. Cabelo descolorido, bonito, né?
É, rapaz. Descolorido.
Lábios grossos e severos.
Oi.
E contribuindo pro debate.
Tony Platão. Os senhores sabem disso. Que essas barbas mal feitas, na verdade, são as mais difíceis de se manter, né? A pessoa fica ali meses cuidando daquilo, tem um número de máquina. É vergonha, isso é falso, esse programa não admite falsidade.
Ô, Tony Platão, esse óculos te deixa meio vesgo, sabia?
Mas acho que ele é vesgo.
Ah, é?
Agora, o senhor vem aqui falar de amenidade, de negócio de barba, mas aqui insinuou.
Fala mesmo, Vaguinho.
É isso aí, que o pênalti não assinalado no jogo de ida foi fundamental para o título do Flamengo.
Esse título tá manchado.
Certamente que sim.
Absolutamente. Se alguém tinha que ganhar o título, seria o Flamengo. Foi o time que jogou. Eu até estive comentando isso lá no Rock Bola hoje, falei exatamente isso. O Flamengo jogou bem 3 tempos da final. Foram 4 tempos. O Flamengo jogou bem os 3 tempos lá em São Paulo. Foi um massacre. O grande destaque do jogo foi o goleiro do Corinthians
também.
E a trave, né? Que salvou o Corinthians lá de ter perdido, tomado uma bela de uma porrada. E aqui jogou bem o primeiro tempo,
o
segundo
lá?
Tempo.
Foi 0-0.
O segundo tempo aqui, o Flamengo perdeu os dois volantes.
O Pedro...
Como é que se dirige o time desse
jeito? Perdeu dois volantes. Então,
sem volante é difícil dirigir mesmo,
difícil.
Né?
E dois volantes.
Ele volta sendo criticado, mas, pô, o cara sem dois volantes.
Sem dois.
Como é que dirige o time?
Se você perde o primeiro, você tem um reserva, que é o volante, o segundo volante. Você perdeu, inclusive, o reserva.
Não dá pra dirigir.
Os dois volantes e ficou sem direção. O Flamengo perdeu a Arrascaeta, que saiu machucado com problema no pubis. Que vai ser difícil.
A gente entende, a gente entende.
Agora, por exemplo, ele vai ficar 10 dias de folga. Você acha que ele vai repousar o pubis?
Não vai, não.
Não vai.
É, né? Não vai. Não vai. Depois vai ter um tempo pra repousar, né? Vai mais pra frente, vai poder repousar
Tavares,
tranquilamente.
Não que eu esteja torcendo por isso. Mas vamos imaginar aqui um cenário.
Você gosta também, né?
Ele gosta.
Ô Vaguinho, a minha função aqui é
falar
imaginar...
mal do Flamengo.
Não,
a sua função aqui é falar mal do Flamengo.
A minha função aqui é imaginar todos os cenários e contribuir pro debate. Isso. Essa é a minha função.
É verdade, é verdade.
E no
você
caso
sabe,
do
você
Flamengo.
Você tentou isso e se ferrou, né? Você falou que o Flamengo. Vamos supor que o Flamengo não vença.
Não,
o Corinthians
não disse
vai vencer.
Eu não disse que isso iria acontecer. Só
poderia, poderia acontecer. E quase
como,
aconteceu.
Por exemplo, não, você acha não, que não, se o Flamengo. Não tô torcendo por isso, hein? Se o Flamengo perder a Libertadores, Tavares, esse título da Copa do Brasil será apagado? Esses jogadores serão cobrados, Tavares?
Não, não cobraram não, porque ganhou muito dinheiro, né? Se cobrar, tem dinheiro pra pagar.
Tem dinheiro pra pagar, tem, não tem problema.
Só ontem recebeu ali 80 milhões.
Eita!
80 milhões, 11 milhões. 11 milhões de reais foi a renda. Olha a segunda aí. Maior renda de um time futebolérico brasileiro jogando um com o outro ali. A primeira acho que foi o Atlético Mineiro.
Você
lá
acha que a renda contribui pra subir, ou Tavares?
Obviamente, né, cara? Saco vazio, não para em pé.
Uma renda bege, por exemplo, não vai rolar.
É, eu também acho. Agora, Tony Platão está aí calado quando falou o negócio do pênalti. E ainda falou aqui, mandou informação aqui no ponto eletrônico.
Ele
falou assim. Uou, se fosse contra o Fluminense, perderia. Ele falou,
Ele falou.
Digo que o que eu digo é uma coisa muito que eu tenho ouvido vários flamenguistas reclamando.
Olha aí.
Flamenguistas humildes, o verdadeiro povo que sempre apoiou o Flamengo. Que faz essa renda porque os preços dos ingressos são absurdos. E o povo flamenguista, que sempre carregou esse time nas costas, não tem mais acesso ao estádio.
Isso
é uma vergonha.
O povo flamenguista não tem mais acesso ao estádio. O povo flamenguista não tem mais acesso ao estádio.
Para isso está sendo construído um estádio lá com 700 mil lugares. Vão ter lá lugar para os 100 mil sócios do Flamengo e o resto da galera vai conseguir comprar.
O resto.
É difícil, né?
O resto da galera vai conseguir comprar.
Essa desumanidade.
Que não é sócio, claro.
Ah, tá. Tavares, está tudo dito, querido? Parabéns,
tudo dito,
tá?
Rapaz.
Parabéns
tudo
pelo
dito.
Título. Um título bonito, conquistado. Com muita raça e competência dentro do campo.
Vamos lembrar que o Fagner, né? Seu nome foi o que perdeu.
Não, é meu amorzinho.
Ah, meu amorzinho. É. O Flamengo... O que, Tony? Falou alguma coisa aí?
Ele mudou, era outro nome.
Que tesão,
né?
Meu tesão, mudou.
É que é um nome grande, é comprido. Que tesão, meu amorzinho, entendeu? O nome é comprido.
Que tesão, meu amorzinho. É bom lembrar que O Flamengo venceu, você falou aí, citou o negócio do Fluminense.
O Fluminense é assim. Foi Tony Platão que falou.
É. Então, o Fluminense primeiro precisava ganhar do Corinthians, né? Coisa que o Flamengo fez aí nos últimos jogos aí. Ganhou as duas, inclusive. Ganhou lá em São Paulo, eliminando o Corinthians. E ganhou aqui no Rio também, do Corinthians.
Faltou um árbitro amigo lá no Itaquerão.
Algum time que teve árbitro amigo lá no Itaquerão?
A única partida que o Flamengo...
Rolou um árbitro amigo lá.
A única partida que o Flamengo perdeu para o Corinthians foi com um gol contra do Rodinei, que foi criticado aqui algumas vezes.
Justamente, agora ele deu a volta por cima, a vida
Exato,
é assim mesmo.
Deu a volta por cima.
A vida é assim.
Obrigado.
O Tavares maldosamente citou aqui que Fagner e Matheus Vital, Vaguinho, perderam os gols.
Isso.
São ex-jogadores do Vasco.
Não fui eu que falei, não, cara. Foi você.
Fui eu?
Foi.
Eu posso falar que
eles tremeram, ô Vaguinho. A minha primeira pergunta sobre o Vasco é essa.
Eles não jogam no Vasco?
Não, mas.
Foram formados no Vasco?
Formados no Vasco?
Também não.
Enfrentaram o Flamengo?
Não, o Matheus
Vital. O Fagner não.
O Fagner não.
E jogam no Corinthians. O problema é do Corinthians. Lá com ele.
Tem nada a ver com o Vasco.
Tem nada a ver com o Vasco.
É preciso separar as coisas.
Exatamente. Separe as coisas, meu querido. Separe as meias pretas das meias brancas. Você faz isso também? Separa
o que pra eles.
Não.
O que pra eles deve ser uma bela coisa. Eles estarem fora do Vasco jogando no Corinthians. Pra eles seria um.
Aí que o senhor se engana.
Jogando no Vasco da segunda divisão há 10 anos.
Aí que o senhor se engana. semana. Tempo de pobreza ali acabou, meu garoto. Acabou, garoto. É riqueza. E falta pouco, meu querido Alex Escobar. Falta pouco. São 3 jogos. Para não depender dos resultados dos adversários. Precisa
de 7 pontos em 9 disputados.
Sendo 2 jogos em casa contra Criciúma, Walking Down the Street. Walking Down the Street. Sampaio Correia e o último jogo contra o Ituano. Ganhando 7 nos 9, não precisa de nada. Nem o outro empatar, não precisa.
Mas pra ganhar os 7, não pode perder.
Não pode perder, sendo que o Vasco tem o melhor aproveitamento.
Os outros times também jogam, não é só o Vasco.
Não. Mas então.
Isso pra não depender de ninguém.
Então, pra não depender de ninguém. 7 pontos não depende de ninguém. Sim, Tony Platão, contribua.
Eu quero uma contribuição de caráter sócio-humano pra você me responder uma pergunta. O que você acha de um sujeito que provoca um outro,
Eita.
E na hora que o outro parte pra cima, ele sai correndo?
Ah, rapaz, agora eu quero ver.
Você está se referindo a quem? Algum sertanejo?
Tô me referindo ao time do Vasco que vai provocar a torcida toda
a Não vou votar isso. É o seguinte, vou falar sério. Eu acho lamentável que é o seguinte, o futebol, a gente fica aqui toda hora falando, reclamando de algumas coisas. Cara, faz parte do jogo chegar lá.
Pô, que saudade, quando o cara comemorava.
Quando o cara aí era Renato Gaúcho botando o dedo.
Como é que é?
O dedo na boca, falando, pedindo silêncio. O Romário, negócio de lencinho. O Túlio provocando a semana inteira. Não sei quem,
aí,
quem
mas
é o rei.
O menino tá com uma cadeira na torcida.
O cara não tá com uma cadeira na torcida, Tony. Você viu a imagem? Ele jogou a cadeira pro alto, tudo bem. Jogou a cadeira pro alto, tudo bem. Pode ser irresponsável. Exagerou na comemoração.
Exagerou.
Tá bom. Aí o cara para em frente, a torcida coloca a mão nos ouvidos. O cara é punido por 30 jogos. O jogador do, por exemplo, dias, né? 30 dias, é. O jogador do Sport, quem é que depois o pau come lá, ele sai correndo atrás, dá um bico no massagista do Vasco, até agora não vi nada.
Massagista.
O cara que entra, por exemplo, e dá uma porrada na bombeira, até agora não foi localizado, não foi preso.
Mas porque isso
não
tudo também, começou...
Né, Wagner, porque não quer.
Mas como começou mais. Isso, Lopes?
Isso tudo começou com uma totalmente desnecessária provocação do Raniel e seus bluecaps lá em frente à torcida adversária, num clima tenso. Eu não sou Tony. Meu nome não é Tony.
É muito bom meu nome.
Não, então eu acho o seguinte, que eu ouvi uma justificativa absurda falando, mas a torcida tava xingando ele o tempo inteiro. Rapaz, se você quer ser jogador de futebol e não quer ser xingado,
mas o torcedor também tem que
falar.
O torcedor também vai lá e fala assim, ele me provocou e botou a mão no ouvido.
Mas o torcedor não é profissional, vai.
Aí é o seguinte, quantos jogos vão ficar aqui, 350 jogos, lembrando de jogadores que pararam na frente de uma torcida, provocou fora de casa. Só o Gabigol aqui tem 350. Mas aconteceu uma briga. E aí querem colocar na conta do jogador. Não pode. Chega lá, os caras deram 2 chutes no portão, arrebentaram o portão. Aí o jogador do Vasco, segundo o Tony Platão, tem que sair na porrada com a torcida. Porque a torcida invadiu, tem que ir todo, tem que pegar lá uns 30
isso
jogos
aí
de
polícia, isso aí, série, é isso aí.
Jogar sem torcida. Concordo. Tem que pagar uma baita de uma multa.
Mas
tem
o start foi do jogador do... correu pra torcida do Vasco, desistiu no meio do caminho e voltou.
Lopes, então,
uma vergonha,
a gente tem que definir o seguinte, a gente quer... não pode provocar. O cara, não é que o cara provocou, tem um limite, tá? Da provocação. O cara parou em frente, a torcida colocou as mãos nos ouvidos. Se isso é ofensivo contra a torcida, pô, aí eu parei, cara. Então assim fica difícil.
Não, e ele fez
a comparação é a seguinte: o Messi, a gente tá todo mundo aqui dizendo, pô, o futebol internacional é lindo, é incrível, fantástico. O Messi deitou no Real Madrid, dentro do Santiago Bernabéu, pegou a camisa, tirou a camisa e pendurou lá.
Mas o Messi foi aplaudido pela torcida.
Pô, beleza. Legal. Ótimo. Mas poderia ter entrado? Não entrou. A torcida poderia ter entrado e ter metido a porrada nele. A verdade é o seguinte: só aconteceu isso porque teve a briga. Se ficasse todo mundo ele provocou e não acontecesse nada.
Claro,
o Raniel, meu amigo, todo mundo ia estar falando assim, que maneiro, Raniel, futebol raiz, foi lá, provocou, porque é ex-jogador do Santa Cruz,
Eu acho um absurdo
a punição pra ele, porque ele não fez nada demais.
A punição não foi exclusiva pra ele. Todo jogador agora que tá tomando amarelo, aquele garoto do Goiás lá, que também comemorou.
Tá na reta. regra.
Tá na regra.
O problema
tá na regra.
É que eu acho,
amarelo.
Uma babaquice o negócio desse, você punir um cara, um jogador, porque ele tá vibrando. Eu acho uma
tá
falta
na lei,
de...
gente, chama-se atitude antissportiva.
Mas legal, não existe. Tony.
Eu tem que mudar essa lei aí. Tem que mudar essa lei aí.
Tá bom, Tony.
Tá uma outra discussão.
Mas tá ali, o cara tomou amarelo. Foi o que aconteceu com ele.
Uma outra discussão.
Quando eu for candidato a deputado, eu prometo mudar isso.
Ponto. Ele ganha um amarelo
por tirar a camisa. Tem nada a ver, né?
Isso. Ponto, perfeito. Agora o cara ser suspenso por 30 dias, não, parece que estão colocando na conta dele.
Tony, eu concordo com o Tony, eu não sei até que ponto não beneficiaram o Vasco de ter suspendido esse garoto aí por um mês, porque ele é muito ruim, né, o Raniel? Aí eu concordo com o Tony que podem ter beneficiado o Vasco, sim, por ter suspendido o Raniel por 30 dias.
Não pensei.
Aí sim.
Não pensei, mas nesse momento ele é o artilheiro do Vasco, foi lá bater o pênalti, porque também tem isso, hein, personalidade.
Foi bem batido, né?
Difícil muito de bater, bem batido.
Aquele pênalti, né, que não houve, sim. Para um pênalti que não houve, foi muito bem batido, Paulo, né?
É verdade.
Pô, foi pênalti. O que pode acontecer, não houve, mas pode acontecer, eu tacar essa televisão aqui no seu escorre. Entendeu?
Vocês estão muito ignorantes.
É, exatamente. Aí sim eu posso provocar aqui alguma confusão.
Você reparou que ele puxou a mim, tá? Fazendo essa provocação, cara, em cima do Alexandre Tavares e do Wagner.
Exatamente.
Agora é light. Eu tô sentindo. Daqui pra frente é light.
Tô sentindo
é a parte
aqui.
Light do programa daqui pra frente. Botafogo e Fluminense.
Inclusive.
Mas o Escobar não falou nada.
Cara, calma. você pega lá o áudio do VAR.
Com ele.
Você, não sei se você ouviu lá o Rodrigo Guarizo. O VAR.
Não dá.
Cara, não dá.
Eles são ruins demais.
Eles são ruins demais. O cara luta contra a imagem.
É verdade.
Aí chega o lance ali. E ele já chega com o joelho dobrado. Aí
inclusive,
o outro,
gente, já chega se você me
aí
permite.
Ele vai. Aí o cara do lado, assistente, fica assim. Calma aí, Guarizo. Calma aí, Rodrigo. Tipo, só. Calma aí, olha com calma. Aí, não, vou... aqui, já vai. Se dependesse dele, ele ia mandar o cara. Bate o escanteio aí.
Tem um protesto pra fazer agora. Não é protesto, não. Eu vou, inclusive, estou cavando a nossa renovação. Presta atenção. Inclusive, eu acho. O nível é muito baixo. Inclusive, eu acho que a galera do Central do Apito deveria toda voltar a apitar.
Isso.
Porque lá sim são grandes elementos.
Verdade,
que conhecem bem a regra.
Verdade,
e sabem
Lopes.
Aplicar.
Belas palavras,
com destreza. Parabéns. Eles deviam ir. E esses caras todos deviam ir para suas casas. Daroncos, esses
Daronco.
Daronco tá com uma encrenca com a Associação dos Jogadores do Futebol Profissional.
Um beijo,
do
PC.
Brasil, sei lá o quê.
Porque o PC, por exemplo, o PC no jogo.
PC é um fantástico,
logo quando,
querido.
Ele fala o seguinte:
PC é um computador.
De cara ele falou:
tá dado recado.
Não foi. Aí ele vê, porque o lance é muito rápido, realmente, eu fiquei na dúvida, pô, foi ou não foi? Porque é aquele lance que tira ali rapidinho. Aí o PC voltou e falou. Aí o PC voltou e falou assim: não, vendo agora foi. Cara, aí de cara o maluco que tá no VAR pode decidir um ano de um clube. O cara tem que ver aquela porcaria de 40 ângulos diferentes. Primeira coisa que ele faz assim: não foi. Se não é o assistente, ele ia mandar o cara bater o escanteio e vida que segue, meu amigo. E aí depois já era. E aí o assistente que fala pra ele: Rodrigo,
tá ali pra
calma,
isso, né?
Mas ele é o principal, cara. Ele não pode chegar, tomar com 2 segundos ele ter uma... Não, opa, foi.
Aí, querem acelerar o
querem
processo.
Acelerar. Né? É, meu amigo.
E é
demorado de qualquer maneira, inclusive. É. Porra, já que aqui no
vai
Brasil
demorar,
leva 5 minutos,
né?
Demora e vê
essa
direito.
A arbitragem é muito ruim.
Não, não é péssimo.
Tanto que a gente não vai ter nenhum VAR lá na Copa do
Central
Mundo.
Central do Apito tem que voltar a apitar. Essa é
eu acho que eles deveriam apitar o jogo da Central do Apito.
Nem lá.
O jogo lá.
Salve o PC, salve o Sandro Meira Rich, salve o Esquema.
Salve.
A Fernanda Colombo, todo mundo lá. Pô, pronto. Porque aí o cara não dá aquele pênalti,
é
sacanagem.
Esqueceu também o nome,
lá,
né?
De Minas.
É, mas...
E é Mina de Minas.
Lá de Minas.
É um nome interessante. Lá de Minas.
Vou lembrar, então.
Lá de Minas. Salve a menina também.
Mas então, Escobar, para finalizar, que temos tempo, temos que entregar a cabine daqui a pouco.
É, finaliza aí.
Então, assim, faltam os 2 jogos em casa. Eu acho que o Vasco vencendo os 2 jogos, provavelmente nem vai precisar do jogo lá contra o Ituano, que tem ainda muitos confrontos ali entre eles, ali um com o outro. Londrina, Sport, Ituano e Sampaio Corrêa.
Essa rodada então, vai ser quentíssima.
Pode ser até... E o Grêmio poderia entrar na briga também, se tivesse perdido pro Bahia.
Se entrar na briga, vai apanhar, Vaguinho.
Mas um empatezinho ali. Também não descarte os dois, não. Tá todo mundo ali na briga, meu querido Lopes Maravilha. Mas vamos subir, meu querido.
Vai subir.
Alex Escobar.
Vai subir sem ajuda.
Sem ajuda.
Isso não acontece, hein?
Tony, presta atenção, Tony, no programa, Tony.
Mas você já tem uma noção de quando é que cai de novo? Porque você
fica com
Agora é rico.
Presta atenção. Deixa eu falar um negócio pra você, Tavares. Agora o Vasco é rico. E rico não cai no Brasil.
Rico não cai.
Rico só se dá bem.
A vida tá aí pra ensinar.
Presta atenção no programa, Tony.
Sempre se dá bem. Tony Platão, o assunto agora é Fluminense, Tony Platão.
Pois não. No Havaí, o Fluminense tirou onda. Olha que maravilha, super original.
Nossa.
3-0 Fluminense, o dinizismo voltando a brilhar. Que grande atuação. Gente, e o que você achou de Iago como titular? Pera, deixa eu acabar. E o que você achou de Iago como titular, Tony Platão?
Gostei muito. Ah,
você gostou?
Acho, inclusive, que vinha falando aqui, né, que o Diniz tinha perdido um sujeito que era mais habilidoso, e o Iago tem uma... Às vezes tem, né? Você viu, pro lance do primeiro gol, ele ia fazer um golaço.
Golaço.
Golaço. Então, na verdade, eu acho que o Diniz tá achando os substitutos ali corretos, principalmente pro Nonato, que o time se estruturou. Mas a gente falava aqui semana passada, na verdade eu, vocês falavam outra coisa.
Eu tava só ouvindo.
Eu não tava nem um pouco preocupado. O Diniz, inclusive, deu uma declaração muito séria depois do jogo. Quando ele fala, olha, o torcedor, o respeito, só tem a agradecer, o torcedor é emoção. Mas agora, quem trabalha profissionalmente com futebol não pode acabar com o trabalho porque o time teve uma semana ruim. E foi isso que o Fluminense teve mesmo. 3 jogos em uma semana.
Escutou, Lopes?
Não.
Isso foi uma mesa, não. Isso foi uma crítica à mídia. Nós aqui não defendemos a mídia, não.
É isso aí. Ele sabe disso.
Larry Moe e Curly ficarem falando aqui que o Diniz tem prazo de validade, ok, mas comentarista sério, não dá pra falar isso.
Não dá.
E falaram.
Ei, você tá menosprezando a gente, ferida. Hein, ô cabeça de nós.
Três patetas fizeram muito sucesso, marcaram época, tá legal? Não diminua Larry Moe e Curly.
Os três patetas são vocês aqui que ficam assistindo o Flamengo ganhar títulos. Um
sabe lá o batutinha do cacete.
Ô Tavares, você acha que eu vi o jogo do Flamengo ontem? Você tá muito enganado, Tata. Eu não vejo o jogo do Flamengo, não. Eu não sei o próprio.
Deu na cara.
Eita!
Olha!
Vai nessa.
Mas era gol inteiro, hein?
Olha só,
não ganhou nem do time que eu dei na cara 4 vezes seguida, pô. Foi humilhado pelo Corinthians, pô.
Eu, hein?
Fala.
Pô, eu tava aqui, o Lopes tava falando pra eu prestar atenção. Tô tentando abrir a página do GE do Fluminense. Entrou aqui. Me abre uma coisa linda, cara.
Que isso?
Olha só, vocês estão olhando pra tela?
Não estamos, não. Não estamos conseguindo ver.
Ah, o Fred e eu. Gente.
Que miguice, hein, cara.
Eu gosto Fred e eu. Cara. Eu e Fred. Fred e eu.
Tchutchi.
Fred e eu.
Foi pro gol,
né? Tchutchi.
Vou ver a notícia do Fluminense. Tá mais grande destaque.
Com o Fred.
Que maneiro, cara. Fred, muito legal.
Mas aí, o Tony Platão...
Obrigado, Tony.
Repito, a sua pergunta foi muito bem o Iago.
Bem.
Iago foi muito bem elogiado pelo Diniz, que foi um cara que era titular, um jogador que a torcida tem muito carinho e segurou ali quase que é isso. E eu confio muito neles e no meu comandante geral, Fernandinho Diniz.
Fernandinho
Diniz. Isso, porque a gente está com tempo exíguo,
Platão,
né?
Estamos.
Isso, vamos pegar o Lopes. Domingo, Fluminense.
Tu vai pegar o Lopes no domingo?
Que derrota, hein, Tony?
Não tem nada melhor pra fazer,
vai ser,
não?
Vai ser,
Meu Deus do céu, hein?
Não é possível que você esteja nesse nível.
Assiste o filme do Pelé, irmão.
Inclusive, nem nos interessa.
Sábado. Sábado agora, tô aqui 7:30 da noite no Teatro Rival fazendo meu
já soube disso.
É o quê? Teatro Flamengo?
Por favor, compareçam todos. Domingo, depois de um grande show, eu vou pegar o Lopes.
Vai pegar o Lopes?
Eu vou assistir esse show. Tô aqui ingresso, de graça.
Semana passada, ao contrário pagando, da minha pessoa, o Lopes aqui, porque vocês fazem isso com o Tavares.
Comigo não,
Tavares,
meu
Tavares, o edista do Tavares. Mas eu queria ouvir o áudio aqui do Lopes semana passada, falando que o Botafogo não ia perder mais nenhum jogo. E que perdeu. Pegava o Fluminense não sei aonde. Perdeu em casa.
Perdeu em casa.
Em casa. Em casa de novo.
Mas eu vou responder, muita gente me perguntando sobre isso.
Mas antes... antes, Lopes.
Segue pro Botafogo, então.
Eu pedi ingresso, ele descobriu.
Ele falou.
Tem alguma pergunta?
Vocês
querem ingresso,
são
meus convidados.
Aí sim.
Onde é o espetáculo? Onde é o espetáculo?
Sabadão, Teatro Rival, 7:30 da noite, olha o horário.
Olha aí, horário maravilhoso.
Ô, Tony, só pra...
Você tá de pijama em casa dormindo.
Aí, que bom. Ô, Tony, só pra terminar aqui o Fluminense, nós temos um minutinho ainda. Um nerdzinho que não transa, que trabalha na estatística aqui do GE.globo. Botou lá 21, os últimos 21 jogos clássicos que o Fluminense disputou. O Fluminense só perdeu 3.
Que incrível, né?
Agora, por que que os últimos 21 aí é que eu não sei? Por que não os últimos 20?
20 porque
não
22, 10. 17.
Não, os últimos, nerdzinho que não transa, botou lá. Os últimos 21 jogos.
É. Porque nos últimos 25 ele deve ter perdido
mais 4. Mas ele fez esse recorte aí. Eu queria que você falasse sobre
o nome desse cara.
Hoje é conhecido como o Rei dos Clássicos.
O Fluminense é o Rei dos Clássicos, é o Rei do Rio, é o campeão estadual, é o Fluminense.
Ah, meu Deus.
E a gente tá numa hegemonia sobre todos os times. Há muito tempo o Fluminense não passa
por um momento assim.
Só lembrando que os últimos três campeonatos, o Flamengo ganhou dois em cima do Fluminense.
Ele bebe antes de fazer as
coisas. Mas é isso aí.
O Tavares,
então como é que tem tanto tempo de hegemonia assim?
Ele vem falar de Flamengo, Tavares.
Olha só.
Falam difícil.
Nos últimos cinco anos, o Flamengo ganhou 10 títulos. Nos últimos 3 anos ganhou 10. 3 anos ganhamos 10 títulos. E contando, porque ainda tem um. Ainda daqui a 9 dias.
Então, se o Fluminense tem uma hegemonia nos clássicos e vai jogar um clássico no final de semana, então o Fluminense vai vencer o Botafogo, é isso?
É isso que você tá dizendo, Tony?
Eu acho que se você fosse apostar nos agora o jogo é proibido.
Site de apostas.
Você apostaria?
Esse site de apostas, eu garanto que a vitória do Botafogo deve estar pagando menos que a do Fluminense.
Você,
é isso que eu quero dizer.
A gente pode verificar isso agora.
Olha minha cara blazer.
Vou verificar isso agora.
A pergunta é a seguinte. Você, Tony Plata, você apostaria na vitória do Fluminense? É isso que eu quero saber.
Você... é algo a
excelente cantor.
Que quer? Como canta, né?
Como canta, né?
Prefiro cantar.
É sexo no palco.
Lopes.
O mando é meu.
Eu jogo fora de casa melhor.
É verdade, Tony Platão.
Então isso me dá uma baita garantia de uma vitória tranquila.
Mas é no Rio.
Massacrante. No domingo. É, fora de casa.
Mas é no Rio.
E eu tô Santos, eu estou fora de casa, não vejo o saco aqui.
Lopes, bom jogo, hein?
É bom, promete ser um bom jogo.
Cara.
E eu espero que o Botafogo mantenha a tradição e vença fora de casa, uma tradição neste campeonato. Aliás, como eu falei no meu destaque inicial, sucinto, curto, como tem que ser, na verdade, é uma aula aqui pra galera que tá aqui no, na mesa e
muito casa. Bem,
uma aula, uma pequena aula. É, a parada é a seguinte, muita gente, de verdade, nas redes sociais, as minhas redes, muito. O pessoal vem falar na padaria, muita, eu vou muito à padaria. Dá pra ver pela barriga, né?
Tá,
eu vou muito à padaria, muito à padaria, badaria.
Não dá pra cortar pão
na feira.
Negócio de
Não dá. Eu corto.
Só vira fala, até cortar o pão.
Não dá.
Cortar o pão.
Só pra comer. Só pra passar manteiga.
Corta o pão.
Possível cortar pão.
Manteiga,
francês quentinho.
Tá mal. Pão é maravilhoso.
Requeijão.
Aquele pãozinho quentinho saindo. Nossa senhora.
Mas o que que acontece na padaria?
Muita gente me perguntando.
Estamos na hora do pãozinho.
Você não consegue nem comer, né?
Não, na feira, às vezes. O Lopes. Não, às vezes eu vou ao estádio, as pessoas.
Consegue ver o jogo.
Cara, é impressionante. Lopes, todo mundo me pergunta. Todo mundo me
pergunta. Ô, Tony, aproveitando que o senhor entrou aqui na conversa, eu acabei de consultar aqui.
No meio da piada, ele vai fazer dar o punch. Interrompendo o punch.
Acabei de consultar aqui um site de apostas. Realmente, o Fluminense paga 1,74 e o Botafogo está pagando
4,33. Muito zebra, hein?
Você sabe que o grande macete. Fica a dica aí pra você que vai fazer a aposta. O grande macete é você apostar sempre contra o seu sono um pouco. É apostar contra o seu time.
Papo, né?
Aposte contra o seu time. Porque de qualquer maneira você vai ficar feliz. Seu time perder, você ganhou um dinheiro.
Legal essa dica.
Interessante.
E se você, o time ganhar, seu time ganhou. Então, porra, você aposte sempre contra o seu time. Aí você tá cagado. Aqui, então deixa eu falar. Muita gente me tentar fazer. Muita gente me perguntando, gente, quer lá, para ver, por que é que não ganha em casa? Gente, ganha bem, joga bem e não consegue ganhar em casa, em casa, em casa. Eu não sei!
Receba!
Para de me encher o saco! Eu não sei porque esta merda não ganha dentro de casa! Às vezes até joga bem, escova, como foi contra o Internacional. Amassou um pouco o Internacional. E não ganha. Eu não sei! Não me enche o saco, as pessoas
se você
me
soubesse,
o saco.
Né, Lopes? Você falaria pro Luiz Castro.
Não sei.
Se você faria mudanças na equipe, Lopes, Maranhão.
Irmão, não há explicação. Não. Não faria. Não. Eu acho que.
O Tietchan não vai jogar.
Vai ter que fazer porque o Tietchan não joga. O Lucas Fernandes, que é titular, não volta. Mas o Cuesta volta, como baita, fazendo uma baita dupla de zaga com o Cuesta.
O Cuesta já joga lá atrás. Ele não precisa voltar. Se ele voltar mais, ele entra no gol, né?
É verdade. É verdade. Mas, entendeu? Eu não faria alterações. O que eu faria é o seguinte.
O que você faria, cara?
Um trabalho espiritual, talvez, pra ganhar identificado. Eu não sei, gente. Para de me encher mas, o saco. Eu não lá. Sei.
Você já tomou um banho de pipoca?
Mas o time tá jogando bem.
Tietchan não joga contra o Fluminense. O que você faria?
Não, o Tietchan não jogando.
Escala o meio campo do Botafogo.
O Tietchan não jogando, vai entrar o Danilo Barbosa. Pam, pam, pam. Está com tudo. Vai entrar ali na cabeçota de área.
Danilo Barbosa é.
Pam, pam, pam. Está com tudo e não está prosa.
Danilo Barbosa. Está com tudo e não está prosa.
Alô, Tesão! Ele vai jogar ali na cabeça.
Ele vai copiar lá pro gol do Fantástico.
Vai. Não, não, não vai. Vai.
Vai, vai.
Não, mas é maneiro, é maneiro.
É maneiro, pô.
O Barbosa. Tá, 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 tá.
Ele vai fazer o gol, tá? E aí é o seguinte, E aí a gente tem uma dúvida porque o Lucas Fernandes não tem jogado. Todo mundo que tem entrado ali não tem entrado muito bem. Eu poria, por exemplo, um que não foi testado nessa posição, que é o Gustavo Sauer. Que o Gustavo Sauer joga pela ponta direita. Ponta direita, mas ele não precisa, porque a gente na ponta direita tem um cavalo, um animal, um jagunço que joga pela ponta direita ali, que é o Júnior Santos, que é um destruidor de defesas no corpo, na raça,
mas
na alma, no coração.
Mas em casa não
Santos
tem
destruído. É aquele que você sempre esculhambou aqui, né?
Tô um pouco cansado. Né? Então é Falou. Isso.
Eu, não, o Tony quer contribuir.
Não, mas eu ainda não entendi qual é o meio campo.
Então, vou falar.
Vai falar.
O
Tony quer contribuir.
Contribua, Tony. Mas...
Aproveitando o clima do momento eleitoral, eu queria fazer uma pergunta pro Lopes. Sim. Te dou um minuto e meio para se responder, 30 segundos para a réplica do Escobar.
Não, réplica é o cacete.
Não tem mais tempo para isso tudo.
Eu li hoje, Lopes, que o garoto lá espinhento está renovando o contrato com um vultoso aumento. O que você acha disso?
Eu acho que isso pode ser um problema para ele, porque... Renova. Isso abala psicologicamente um jovem, né? Abala psicologicamente, isso atrapalha demais o jovem. Então eu acho que ao renovar o futebol dele... Mas ele já era
como
pra estar dando uma resposta positiva,
é
verdade mesmo.
Dinheiro atrapalha
o
jovem?
É o
atrapalha um pouco, mas ele devia estar dando uma resposta positiva. Meio campo, eu, Lopes Maravilha, Armaria.
De volante? Armaria.
Danilo Barbosa. Tan, tan, tan.
Está com tudo em nada, brother.
Danilo Barbosa. Eduardo, que é um baita jogador.
Deu uma caída nos últimos
não,
jogos.
Não deu não, então se eu fui inclusive um dos melhores. No...
Mas a Mônica mas não acompanha ele há muito tempo.
O Eduardo e Mônica. Ser. Não é. Eduardo. E ao lado do Eduardo,
quem?
Pra Mônica, este né? jogo, eu colocaria o Gustavo Sauer. Deixaria o Júnior Santos de um lado. E atenção, Luiz Castro, fica aqui meu recado pra você. O Jefinho... chefinho, tem que ser titular, mano. O cara não pode ficar no banco. Ele é o melhor pelo lado esquerdo ali, ele é o melhor que a gente tem. O resto disputa a posição lá do outro lado. O Jefinho é titular no lado esquerdo. E não se discute, e não se fala mais nisso.
Então
Portuga.
Acabou o amor com o Castro, é isso que você tá querendo dizer?
Não, há um amor.
Tá brigando com ele,
não,
né?
Claro que tá.
Não.
Gente, é igual filhos, é igual mulheres, é igual maridos. A gente às vezes tem que, né, compadre? Falar, olha só, irmão, isso aí liga no bagulho,
você
tá ligado?
Vê como ele bota panos quentes. No...
Ele bota. Se ele quer o Jefinho no lugar de...
Não tem panos quentes.
Quer ver? Vou fazer uma provocação.
Opa! Quero provocar.
Você armou um meio campo extremamente ofensivo pra jogar contra o forte time do Fluminense. Seu meio campo vai perder o jogo.
Não é um meio campo. Você que está muito enganado. Porque não é. Você não acompanha futebol. Eu não sei se é presente. Você trabalha com futebol?
Eu trabalho com futebol.
Porque não parece. Porque o Eduardo, por exemplo, o Eduardo, ele tem condições, enormes condições, inclusive quando necessitado, ele faz não, o segundo
marca,
volante.
Mas o Sauer não marca ninguém, ele entra cansado, pô.
O Sauer é o cara que vai fazer ali.
Já tá vermelhão já, cara vermelho.
Três
corridinhas.
Num tripé, um baita tripé de meio campo, ele seria a cabeça do tripé. Olha que delícia. A cabeça do tripé municiando os atacantes aqui, tá certo? Tá certo. E aqui ao lado o Eduardo, com seu freguidão de desenvoltura aí na frente voltando. E o Daniel. Danilo Babota! Segurando um pouco mais. Um abraço a todos, fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um.
E o Eduardo que abriu os olhos, mas não quis se levantar, ficou deitado e viu que horas era.
Enquanto a Mônica.
Tomava um conhaque.
A Mônica era esperta.
A Mônica já não
viu. O Eduardo é um tremendo Zé Ruela.
Zé Ruelaço, mano.
É, nerd, pô. Coitado.
É o Zé Camurça. Zé Camurcinha, ele é.
Vocês viram o filme?
Não.
Não.
O filme é legalzinho.
É legalzinho.
Bacana,
é
honesto.
Que é bom.
A menina é bem,
bom,
né, menina?
É bom filme.
Então tá. Fica a recomendação aqui. Assista Eduardo e Mônica. E até o próximo Café e Bola.
Fui.
Tchau, gente.
Tchau.